Além dos Fatos. Estudo brasileiro que envolveu 795 participantes entre 6 e 21 anos detalhou como os traumas, os maus tratos na infância afetam o desenvolvimento estrutural do cérebro, particularmente do hipocampo, região essencial para a memória, o aprendizado e a regulação emocional. Além de analisar os exames de imagem, os pesquisadores combinaram autorrelatos e informações fornecidas pelos pais dos participantes para identificar os níveis de exposição ao trauma. Os resultados apontam para os impactos persistentes do trauma infantil ao longo da adolescência. Observou-se que altos níveis de exposição ao trauma durante a infância estão associados a uma redução duradoura no volume do hipocampo direito. Esse efeito foi constatado mesmo após o ajuste para outros fatores, como a presença de transtornos mentais e características genéticas que influenciam o volume hipocampal. Já o hipocampo esquerdo mostrou-se menos suscetível a alterações estruturais, indicando diferenças na vulnerabilidade entre os dois lados do cérebro. Informações do site Veja.
Estamos chegando para mais uma edição do Além dos Fatos. E hoje, tratando aí desta temática dos traumas infantis. E não é preciso um acontecimento dramático para que uma criança sofra. Negligência, gritos em excesso, rejeição crônica, humilhações, abandono emocional, tudo isso pode deixar marcas. O desafio para quem convive com crianças, pais, educadores, cuidadores, é aprender a responder com acolhimento e firmeza, evitando causar ainda mais dor. Nosso assunto de hoje é nosso alerta também aqui no Além dos Fatos, que está só começando. Meu amigo pastor Gilmar Batistotti.
Ei, Veri, Lari, que coisa boa a gente conversar sobre esse tema e refletir sobre a nossa responsabilidade em acolher, em sermos amáveis com as crianças, a gente ter palavras que gerem, que deem vida. E essa é uma responsabilidade que todos nós temos como cristãos. É uma responsabilidade que a gente tem na nossa casa. É uma responsabilidade que a gente tem em nossa comunidade religiosa, né? Principalmente aqueles que são líderes. E a responsabilidade que a gente tem no ambiente social. Então, vai ser uma boa reflexão aqui nesses momentos.
Com certeza, toda a família tirará proveito. Larissa Oliveira.
Pois é, Veri. E olha, essa líder. Capaz. Quinta-feira é dia dela, doutora Wélida Dancini, aqui no Além dos Fatos. E eu já fiz uma pergunta aqui no YouTube também, doutora. Já te chamo, só para o pessoal votar aqui no YouTube também, youtube.com/NovoTempoRádio, você encontra a nossa enquete do dia. E eu te pergunto se você carrega algum trauma da sua infância. 73% disseram que sim. A maioria
73.
Esmagadora.
73%.
Muito
interessante.
E aí?
Você arrebentou nessa pergunta aí, hein?
Gostou, pastor?
Muito, 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 muito. Foi.
Obrigada.
Direta.
É. E traz reflexões, né?
Uhum.
E aí vem a doutora para, né? Se você não tratou isso, né? É. Fica a motivação para tratar.
Doutora Wélida Dancini, nossa doutora em psicologia, seja bem-vinda ao seu programa.
Oi, Lari. Oi, pastor.
Ei, tudo bem?
Pastor Velho.
Pastor Velho também. Pastor Velho.
Olá, doutora.
Coisa boa até com vocês. Muito bom. E Lari, parabéns novamente pela escolha da pauta. Semana passada, o pastor não pôde estar com a gente, mas o assunto rendeu. Foi muito, muito bom a participação dos ouvintes. E hoje eu tenho certeza que vai ser mais um tema desse em que vai mexer com muita gente.
Eu agradeço, doutora, mas eu sempre dou o mérito para a pessoa certa aqui. A sugestão do assunto de hoje foi do pastor Gilmar Batistotti. Ele que sugeriu esse assunto.
Aquela reunião de pauta relâmpago, né, que trouxe o tema.
Você sabe, né, doutora, como eu estou estudando, então eu preciso aprender cada vez mais. Então eu trago umas pautas para você me ajudar no aprendizado, né?
Espertinho, eu acho que ele vai ter prova essa semana sobre trauma.
Bem provável. Lembrar os nossos ouvintes que a doutora Wélida também está nas redes sociais, arroba DRA, de doutora, Wélida Dancini, Wélida com W. Aí você já vai achar ela rapidinho no Instagram também.
A gente só vai ficar ouvindo a voz dela hoje? A gente não vai vê-la?
Não, hoje é só... Pra quem tá acompanhando pelo YouTube, tá com fotinho.
Tá com a fotinho.
É, mas a gente hoje é só na vozinha mesmo, pastor.
Tá bom, então não vai dar nem pra olhar... Eu vou ter que deixar ela ir falando, né? Deixar ela ir falando, porque não dá pra ver a hora que ela vai respirar pra gente falar, entendeu, velho?
Usar aquela psicologia.
Exatamente. O bom ouvido aqui. Ouvido atento, doutora, tá?
Pois é. Eu fiz um procedimento cirúrgico um procedimento leve nos meus olhos ontem à noite. Okay. Então, está muito inchado, roxo. Então, eu falei assim, o pessoal não merece ver o estado que estão os meus olhos hoje. Hoje não. Semana que vem eu vou estar inteirinha e a gente volta.
Desejamos boa recuperação aí pra você, tá?
Obrigada.
Sobre o assunto, doutora Wélida Dancini, toda experiência negativa pode gerar um trauma?
Então, Larissa, a resposta é não. Uhum. Nem toda experiência negativa vai gerar um trauma. Inclusive, eu fiquei ouvindo aí você falar sobre a enquete, né? 70 e poucos aí por cento. Dizem que tem algum trauma. E eu fiquei aqui refletindo. Será que todas essas pessoas, de fato, elas têm traumas emocionais ou elas têm feridas emocionais? Que existem essas... são coisas diferentes, embora estejam na mesma linha. E às vezes a gente tem dificuldade de estar identificando o que é uma coisa, o que é outra. Então, assim, nem todo mundo, nem tudo aquilo que a gente passa de ruim na vida vai se tornar necessariamente um trauma. Vai depender muito da questão da intensidade e da gravidade do evento. Esse é um requisito aí que a gente tem que observar, né? A intensidade, a gravidade. Depende da idade e da fase da vida. Então, de repente, uma situação que a gente vive na infância, a gente lida com ela e ela vai ter um impacto na gente diferente que teria quando a gente estivesse numa outra fase da vida, porque a gente tem mais recursos emocionais, uma estrutura mais amadurecida e desenvolvida para lidar com situações que a criança não tem. Outra coisa é a capacidade de enfrentamento. Então, existem pessoas que têm uma maior resiliência emocional e isso vai fazer com que ela vai ter uma condição de processar as experiências negativas de uma forma mais saudável. E as pessoas que são mais fragilizadas, até por problemas emocionais ou que não têm muita rede de suporte emocional, isso elas vão estar mais vulneráveis aos traumas. E o próprio significado pessoal que o evento gera em cada um. Então, esses são os elementos aí que a gente, os principais elementos que a gente vai estar observando para estar diferenciando. Será que foi um trauma ou será que foi um evento negativo que gerou uma ferida, que gerou um sofrimento emocional?
E aí... Mesmo quando você fala da diferença que um tem em relação ao outro, eu posso ter dois filhos e cada um, né, assim, com idade próximas, por exemplo, e cada um reagir de uma maneira, de uma forma, diante de um evento, né? Então, para um pode ser mais traumático e para outro ele vai absorver melhor, né?
Exatamente. Então, olha só, diante de um mesmo evento, diante de um mesmo acontecimento, duas pessoas podem ter reações ou respostas emocionais totalmente diferentes. Mas o que vai diferenciar? O que vai fazer com que uma pessoa, por exemplo, carregue, viva isso de forma traumática, carregue um trauma a partir dessa experiência e a outra não? Isso vai depender da ferramenta das ferramentas internas que a pessoa tem para lidar com o sofrimento. Que isso vai ser influenciado por diversos fatores, como a questão biológica, história de vida e experiências anteriores. Então, a maneira como eu olho, a minha capacidade de enfrentamento, de resiliência, isso vai estar interferindo sobre como é que esse evento vai ter um peso ou vai me afetar de uma forma e outra pessoa vai ser afetada de outra forma.
No caso de uma criança, ela está muito mais suscetível, né?
Muito mais, ela é mais vulnerável.
Vulnerável, né? Muito mais vulnerável para aquilo afetar mais, né?
Porque ela não tem muitas dessas... Ela tem poucas ferramentas emocionais para lidar com os acontecimentos. Então, ela está mais fragilizada.
E quanto mais criança, né? Menor a idade, isso é... Isso ainda é mais forte, né? Se eu posso usar essa expressão, né?
Sim,
Falar um pouquinho de causas, né? De traumas. É, a gente sabe, né, que abusos nas diversas áreas, né, vão causar traumas. É, violências físicas também. O que mais, além desses já marcados, o que mais pode causar traumas? Principalmente nas crianças, doutora Wélida.
Veri, além de abusos emocionais... como, por exemplo, as críticas constantes, humilhações, ameaças e manipulação emocional, a gente pode pensar também na questão de negligência, como, por exemplo, falta de atenção, de cuidado, de suporte emocional, especialmente na infância.
Sim.
Traições, então ser traído por pessoas confiáveis, como cônjuges, amigos íntimos ou familiares, a rejeição ou exclusão. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado com as experiências de bullying na escola ou no trabalho, porque isso realmente é bastante impactante. Vergonha pública, né? Quando a gente passa por situações que a gente se sente muito envergonhado ou humilhado publicamente. Aí tem as outras questões também, como perdas significativas, morte de entes queridos, superações, separações... Às vezes, principalmente quando a separação ela é traumática, divórcios complicados ou afastamentos forçados de pessoas significativas para a gente, perdas de oportunidades ou de sonhos, perdas de bens materiais, tudo isso vai mexer inevitavelmente com o nosso emocional. E acho que um terceiro aspecto aí que eu colocaria, uma terceira área, seriam as situações de ameaça ou de perigo. Então, testemunhar violência, desastres naturais, crises médicas, passar por um diagnóstico grave, doenças debilitantes, procedimentos médicos traumáticos. Então, eu acho que esses são aspectos aí que têm um grande potencial de gerar traumas.
Quando a gente pensa, você citou, né, esse afastamento de pessoas que a gente tem afetividade, né? Estou pensando aqui em pessoas que têm trabalhos que às vezes há uma necessidade de mudança. Estou pensando agora nos filhos. Tá?
Uhum.
Como um pastor, por exemplo. Você já mudou quantas vezes na vida?
Ai, pastor, olha, eu não posso reclamar disso.
Você mudou pouco?
Mudei pouco. Antes dos filhos, eu mudei Londrina. Eu casei, morava em Londrina, fui para Bahia. A gente passou lá por 3 distritos.
Uhum.
E aí viemos para Maringá. Estamos há 19 anos em Maringá, então não posso reclamar.
Ah, então os filhos nasceram aí e estão
nasceram
aí?
Nasceram aqui, sempre aqui. Então, eles não enfrentaram esse trauma.
É verdade. Eu quero resgatar, porque eu já mudei umas 10 vezes na vida, né? A última vez que eu tinha contado eram 10. Eu acho que já teve mais umas 2 aí, né? E...
Eu não sou pastor, mas fiz algumas mudanças.
Você já fez algumas também, né, Vera?
De grande extensão territorial, por exemplo. Né?
Você saiu... Quanto tempo você saiu do Espírito Santo e você veio pra cá?
Primeiro eu saí do Espírito Santo e fui pra Amazônia, né? Quando ainda era garoto.
Você foi do Espírito Santo e foi pra
Amazônia.
Ah.
Depois voltei. Depois fui pro Rio de Janeiro. Depois voltei. Agora São Paulo. Assim, não foram tantas, mas bem
bem
significativo.
Laços que se rompem, né? Exato. E eu estou pensando aqui, doutora, por exemplo, né, eu citei os pastores, mas às vezes filhos de bancários, né, filhos de militares, que passam por essas situações também, criam laços de amizade, principalmente quando chega ali na idade juvenil e pré-adolescência, né?
No meu caso, né, com 18 anos eu fui.
Foi
um derramamento de lágrimas absurdo.
É, né?
Fui para outro lado do planeta.
É, né? Queria uma... essa quebra de lugar, quebra de relacionamento, né? E aí eu queria resgatar uma coisa que você colocou para entender essa diferença. Deu para perceber que o trauma é algo assim que vai, vai afetar profundamente aquela pessoa, né? A ferida é algo mais superficial, então. Mas vai machucar.
Vai machucar e muitas vezes a gente vai carregar, muitas vezes não, sempre, a gente vai carregar as consequências de feridas não trabalhadas, não tratadas, não curadas. Isso vai ter um impacto sobre a gente. Então a gente também não pode minimizar ou desprezar o impacto de uma ferida emocional. Então, por exemplo, quando eu atendo muitos casos de depressão e de ansiedade, a gente vê nessas patologias que no centro dessas patologias sempre você vai encontrar feridas emocionais. Os sintomas, eles estão sempre relacionados a feridas emocionais da história da pessoa. É muito interessante você ver isso. Você pega uma pessoa com um transtorno de ansiedade, que tem, porque a ansiedade é esse medo do futuro. Só que está ligado, você pega os sintomas, o perfil da ansiedade da pessoa está relacionado a feridas lá do passado. Então, a ferida, ela gera uma... É como se fosse um elo frágil na corrente de vida dessa pessoa. Então, a ansiedade, ela é oportunista, então ela vai nesse elo frágil e é aí que ela vai disparar os sintomas. Então, o medo que essa pessoa vai ter vai estar relacionado a essas feridas que carregam. Por isso, a gente não pode desconsiderar isso. Embora, obviamente, um trauma vai ser muito mais intenso, porque a pessoa com trauma, ela tem aquelas características assim, muito típicas, né? Que são muito intensos, como, por exemplo, ficar revivendo o evento negativo pelos flashbacks, né? As cenas ficam voltando, os pesadelos, em que a cena da situação traumática fica voltando nos sonhos, evitação de situações ou pessoas que lembram o evento traumático, alterações de humor, como a própria ansiedade ou irritabilidade constante, e reações físicas, como, por exemplo, sudorese, taquicardia, que são muito típicos de pessoas com traumas. As feridas emocionais são mais leves, mas elas também são bastante presentes.
Essa questão que você colocou de manifestações físicas, sem nenhum aparente problema físico, há uma manifestação, sendo isso machuca tanto isso, que ele não, reage...
Isso, não tem uma causa física, é uma causa totalmente emocional. Então, a pessoa, ela tá com taquicardia, né? O coração disparado. Do nada, o coração começa a disparar. A pessoa vai no médico, faz o check-up lá cardiológico, não tem nada, seu coração tá ótimo. Mas esses sintomas ficam. Por quê? Porque não tem uma causa física disparando isso, mas tem uma causa emocional. Por isso que a gente tem que tratar o emocional.
Seria o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que a gente tem até, que é o mais complexo, né? E aquele que... E você, acho que fez uma descrição daquilo que é mais complexo, né?
Doutora, eu queria saber também de que forma o comportamento dos pais, o clima, o ambiente dentro de casa, de que forma isso também pode afetar na formação emocional da criança?
Excelente pergunta, Larissa, porque o comportamento dos pais e o próprio clima do ambiente familiar, eles vão desempenhar um papel muito importante na formação emocional da criança. Então, essa estrutura emocional que a criança ela vai desenvolvendo até ali a sua fase... A gente passa a vida toda desenvolvendo, né? Mas a parte principal ali, a base principal, é ali na infância, na adolescência. Então, o comportamento dos pais, isso vai ter um impacto muito grande. O ambiente familiar, a gente tem que entender que ele é o primeiro lugar em que a criança ela vai aprender sobre o mundo, sobre os relacionamentos, sobre a forma de lidar com as suas emoções. E os pais ou os responsáveis, eles funcionam como um espelho, ou seja, como referência. Então, as atitudes dos pais, as palavras, os padrões emocionais dos pais vão estar moldando de forma muito profunda a forma como a criança ela vai construindo a sua identidade, como ela vai regulando as suas emoções e como ela vai se relacionando com o mundo. Então, os pais, eles são esse espelho aí que a criança ela vai aprender a se ver e a interpretar as situações e a responder às demandas da vida a partir da maneira como os pais reagem.
Seria aquilo que você falou, quando ele vai desenvolver aí nesse período infância, adolescência, ele vai desenvolver, eu vou usar a expressão aqui, musculatura, né? Para ao longo da vida, se ele passar por feridas ou passar por traumas, ele vai ter mais força para enfrentar essas situações. Então, basicamente, na infância, eu estou criando para o meu filho uma estrutura maior para que ele tenha mais capacidade de enfrentamento futuro, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, os pais, eles precisam... Eu gosto muito de falar sobre a importância da alfabetização emocional. A propósito,
interessante.
Esse mês,
essa expressão é interessante. Alfabetização emocional.
Mês eu estou lançando meu novo livro.
Ah.
Ficou pronto, chegou essa semana aqui, está quentinho. Meu novo filhinho aqui, que é sobre a alfabetização emocional da criança.
Uau.
Como que os pais e os professores podem alfabetizar emocionalmente as crianças de forma prática, né? Porque, assim, a gente não sabe muito fazer isso. E, na realidade, geralmente, a gente não fala sobre as emoções, a gente não sabe identificar e a gente não sabe o que fazer com as emoções. E a gente passa isso de geração para geração. Só que a gente está vivendo num contexto em que as crises emocionais estão sendo gritantes. Então, a gente precisa olhar para isso e a gente precisa alfabetizar os nossos filhos em relação às questões emocionais, para que eles tenham essa estrutura, essa musculatura emocional mais fortalecida para saber lidar com as demandas da vida.
E quando começa a distribuição do seu livro? Quais os canais?
Onde que vai ser a sessão de autógrafos para a gente planejar
isso? Ainda estou montando. Hoje eu estava aqui até pensando sobre isso aí, para onde eu vou fazer o lançamento do livro. Mas é que chegou essa semana e eu ainda estou aqui curtindo e hoje que eu vou colocar nas redes sociais a divulgação, que o livro ficou pronto, mas vou divulgar lá nas redes sociais e vai estar nas plataformas de venda de livros também, vão estar disponíveis lá. Possibilidade. Mas lá no meu Instagram o pessoal vai ter todas as informações.
Legal, qual que é o título?
Enquanto elas crescem.
Enquanto elas crescem. Então você vai aprender sobre alfabetização, como alfabetizar os seus filhos emocionalmente. Ele vai poder, ele vai olhar e dizer assim, estou triste, estou com raiva. Seria isso, doutora?
Ele vai saber
poder
identificar
nomear.
E vai nomear. E o que ele vai fazer? Eu
tô
com raiva. A vontade é de sair quebrando, chutando e batendo em todo mundo. Mas eu não posso fazer isso. O que eu devo fazer, então? Como que eu faço? Quais são as opções? Como que eu vou montar um repertório emocional para lidar com as demandas da vida?
Então,
como que os pais vão ensinar isso para os filhos?
Você sabe que ontem a gente fez um programa sobre administração financeira, né? E a gente até conversou sobre isso. Acho que até um ouvinte, né, Larissa, escreveu que a gente deveria aprender isso na escola,
sim,
né? A gente deveria aprender na escola. E eu acredito, não sei se você viu a pesquisa dessa semana, que 52, não sei quanto, de brasileiros têm uma preocupação maior hoje com a saúde mental, né? Então, nós deveríamos começar a pensar, né, a ter esse processo de ensino. Lógico, tem que começar dentro de casa, né? Mas a gente tem que ampliar para que as nossas crianças saibam nomear como elas estão sentindo e como elas devem reagir diante disso.
Nossa audiência já ficou curiosa aqui sobre o livro, né? A doutora já deu aí as pinceladas, logo, logo vai estar disponível, né? O Gabriel falou, onde está o livro? Onde tem? Ah, ele falou, a Sarinha com 3 aninhos já me dá um baile no papai. Então, papai quer suporte para lidar com essa fase. Legal, Gabriel Coelho, um abraço para você, muito obrigado pela participação. Larissa?
Ô, Véria, olha só, para quem quer saber mais sobre o livro da doutora Welida Dancini, corre lá no Instagram dela, siga ela nas redes sociais, @DRA de doutora Welida Dancini, mas... Um spoiler aqui para os nossos ouvintes que acompanham também pelo YouTube. No segundo bloco, a gente vai poder mostrar a capa do livro, o rostinho dele para vocês também.
Ótimo. Opa,
mas vou pensar em sugerir isso. Mas fazer um intervalo.
Aí sim.
Mas a Larissa pensa em tudo. Intervalo, então.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos. Hoje
volta.
É quinta-feira, ela tá com a gente, doutora Welida Dancini. E hoje o programa, velho, tá sendo voltado de um jeito ou de outro para as crianças também, né?
É verdade. Nós estamos aí às vésperas, né, do Dia das Crianças, da criança ou das crianças. Hoje é 9 de outubro, daqui a pouquinho 12 de outubro.
É verdade.
Já celebramos muito, né, Pastor Gilmar? Mas tem tempinho.
Vai fazer um tempinho.
É, mas a gente lembra ainda.
Nosso tempo tinha celebração de Dia da Criança?
Tinha um trenzinho que passava, ia na escola adventista levar a gente para passear.
É?
Tinha um passeio lá naquela marca de bebida lá. Que refrescava e por aí vai, né?
Você sabe que eu não lembro de celebrar o Dia da Criança?
É porque acho que faz mais tempo você do que eu.
Só
que não, né?
Foi muito boa essa, velho.
Mas tinha muito. Pra mim, não, talvez tenha sido traumático pra você, vamos tratar isso. Pra mim não foi, pra mim era sempre muito legal. Assim.
É que eu lembro com 9, 10 anos. Meu pai é um lavador de carros até hoje, aos 79 anos.
Uau. Né?
E aí, ele, com receio que a gente ficasse preguiçoso na vida, 9, 10 anos, o nosso presente Dia das Crianças era um balde, uma escovinha.
Esfregãozinho.
E a gente ia esfregar o pneu dos carros que ele lavava e os tapetes a gente lavava.
Que visão. Que era mais, né? Era acessível.
Mas essa do trauma.
Vamos tratar isso, mas acho que isso não trouxe
problema,
não.
E de ter mais tempo também foi muito boa, velho.
São recordações assim que estão lá, né? Intactas.
O velho estava passeando de trenzinho.
Tinha,
né?
Trenzinho.
Outro nível.
Passava.
Outro nível.
Ali na escola adventista. Alô, alô. Pessoal de Big Field, Campo Grande, ali, Cariacica. Hoje tem uma big escola, né?
É, exatamente. Ah,
sensacional. Exatamente. No meu tempo era a escola lá embaixo da igreja ali. Mas era grande também.
Eu também estudei no fundo da igreja.
A igreja era muito grande.
Estudei no fundo da igreja.
É muito grande.
Em Blumenau, central de Blumenau. Hoje tem uma linda escola.
Não posso dizer que a igreja era muito grande, porque a igreja está lá ainda.
Ainda está, exatamente.
Bom, mas dito isso, o presente de hoje é voltado para elas, as crianças aqui, principalmente as que acompanham a Rádio Novo Tempo, que é a nova revista que está fresquinha.
Tô lendo.
Descobrindo Tesouros. O Véry, ele lê todas.
Ele é impressionante.
Ele lê todas.
Exato.
Não, parabéns, Véry.
Super Lupa, o Véry devorou.
Ainda mais em quadrinho, assim. Né?
Parabéns, Véry. Parabéns.
Gosto.
Você teve uma infância, assim, bem legal.
Eu continuo, né, tendo, assim, nesse aspecto.
Nosso amiguinho, né? Nosso amiguinho. E aí, tá aí. Revista Esperança.
Sim.
Rodrigo Silva em Descobrindo Tesouro.
Isso. Exatamente.
Sensacional. E eu gosto de todo o ambiente que se cria, né, nesses gráficos aí dos quadrinhos.
Uhum.
Né, quando é surpresa, né, no início ali, o Dr. Rodrigo está lá no plano de fundo, né, e o Afonso está achando, não vou falar, senão você vai saber.
Não, conta
a história. Mas cria-se assim, uma expectativa muito legal. Né, a arte é muito bem coordenada, conduzida, né, para que a criança viva o ambiente da história. Muito bom.
Você no rádio, você já contou historinha mudando a voz também, não?
Já fiz história. Fiz na máquina de história, né? Já fiz mais de uma voz.
Máquina de histórias.
Já fiz um diálogo entre duas vozes.
Sério?
Né? É.
Então, vamos treinar.
Foi
aqui
um diálogo entre o bem.
Como é que começaria essa história? O arqueólogo da Bíblia.
dá roteiro pra ele.
Você peça aí agora, atenção.
É, não, cada um vai viver da sua maneira,
jeitinho,
né?
É.
Lição 1: o arqueólogo da Bíblia. Aí vem a conversinha, né? Uau!
Deixa quieto. Muito bom. Peça. Uau! 12981510081.
Só mandar Egito pra gente. E vai receber junto dessa revista aí um áudio exclusivo do professor, do doutor Rodrigo Silva também. 012981510081. 81.
Simples.
Agora, para quem estava curioso, corre aqui para o YouTube, tá? youtube.com/NovoTempoRádio, que só para quem estiver no YouTube vai ver a capa do livro da doutora Wélida Dancina. A gente não vai nem descrever para quem está no rádio só. Tem que correr lá para o YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Vamos dar uns 5 minutinhos, pastor, para o pessoal chegar?
Por favor.
Vamos fazer as perguntas aqui, então. Voltar aqui para o assunto. Doutora Wélida.
Oi.
Eu queria que você nomeasse, eu acho que é nítido, é óbvio, existe uma diferença importante entre crescer em um ambiente autoritário, permissivo e um ambiente equilibrado. São três ambientes diferentes, mas eu queria que você nomeasse as diferenças, assim, citasse algumas diferenças importantes, por favor.
Eu tava de olho justamente nesse tema aí.
Isso. A gente precisa refletir que quando a criança ela cresce num ambiente disfuncional, isso vai ter um impacto muito grande na formação dela, né? Então, a gente vê um impacto por exemplo, as crianças que crescem num estilo autoritário, um ambiente autoritário, a criança, ela provavelmente vai desenvolver uma baixa autoestima, é uma valorização exagerada da obediência, faz com que a criança ela sinta não apenas que ela não é digna de ser amada, mas que ela precisa atender essas expectativas dos pais e ela nunca consegue atender tais expectativas. Então isso vai ter um impacto muito grande na autoestima, dificuldade de tomadas de decisões e comportamentos extremos, como por exemplo, assim, ó, algumas crianças, elas se tornam extremamente obedientes e submissas para evitar punições, abrindo mão até mesmo da sua própria vontade. E, por outro lado, outras crianças, elas podem se rebelar, se tornando bastante desafiadoras a autoridades, como uma forma de expressar essa autonomia dela que foi reprimida. Então, esses são os principais impactos desse tipo de ambiente. Por outro lado, a gente sabe que tem crianças que acabam vivendo num estilo familiar permissivo.
Uhum.
E quando ela tem esse ambiente, a criança ela tende a ter pouca noção de limites, dificuldades com frustração, tendência a comportamentos egocêntricos, né? Ela tem dificuldade de olhar para o outro e aquela necessidade de que os outros tenham ela como a grande prioridade, e a prioridade da vida de todo mundo tem que ser realizar as vontades da criança. Mas também pode gerar nela insegurança emocional, que pode até parecer contraditório, mas a gente tem que entender que a ausência de limites vai dar para a criança uma sensação de que os pais não se importam realmente com a criança, o que pode gerar ansiedade e insegurança. Então, a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver ou oferecer para as nossas crianças um estilo equilibrado. Uhum. E esse estilo equilibrado na relação com a criança, a nossa família ali, as nossas relações dentro de casa, são relações que apresentam limites claros, mas com flexibilidade, ou seja, os pais, eles estabelecem as regras, mas eles estão dispostos a fazer pequenos ajustes, explicando o porquê desses ajustes quando for necessário. Também vai ter diálogo aberto, em que há espaço para a criança expressar seus sentimentos e opiniões sem medo excessivo daquela punição, daquela repreensão ali que machuca tanto ela. E um outro ponto aí seria a questão do carinho e respeito mútuo, em que os pais, eles expressam amor de forma clara, ensinando as crianças sobre responsabilidade, sobre consequências, mas sem que isso tire o elemento da expressão de amor. Lembrando que amor e permissividade são coisas totalmente diferentes. Eu posso amar e dizer não e manter o não, porque isso também é uma expressão de amor.
E eu lembrei aqui do texto de Colossenses, capítulo 3, verso 21, quando a gente tem orientações aqui para a família, né, doutora? Você vai lembrar aqui que é: pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não fiquem desanimados. Essa é a expressão usada aqui na minha tradução. E aí você falou sobre essa necessidade do equilíbrio, né? Isso se dá com o tom de voz, isso se dá com critérios de orientação para cada idade, para um contexto, né, que seja apropriado. Às vezes a gente não tem noção, né? A gente impõe uma regra, um limite, mas está muito além da compreensão para aquela idade, né? E aí aquilo não tem efeito nenhum, né? Nenhum. E aí há uma irritação pela quebra, e às vezes a quebra acontece até por uma falta de percepção. Não entendi exatamente o que deve acontecer, né?
Uhum. Exatamente. Então, é muito importante a gente estar mostrando para os filhos, ajudando eles a entenderem o porquê das regras que são apresentadas. Uhum. E abrir espaço para que eles possam estar dialogando e trazendo a visão deles. Claro que a gente tem que olhar para a idade, né? Uma criança de 3 anos, uhum, talvez não tenha condições de dialogar. Exatamente. Mas um adolescente, uhum, um pré-adolescente, você consegue ter esse canal de diálogo. Uhum. E aí é muito importante que a gente entenda que dizer não e sustentar um não é falta de amor. Às vezes eu ouço muito isso, né? Eu não consigo dizer não pro meu filho, é que eu amo tanto. E é exatamente porque a gente ama tanto que a gente vai dizer sim quando for necessário dizer sim e vai dizer não quando for necessário. Deus é o exemplo de amor, ele é o próprio amor, né? A Bíblia fala: Deus é amor. E a gente vai encontrar Deus dizendo não em diversos momentos na palavra dele. E o não é um ato de proteção e um ato de amor. Quando a gente não diz não, quando a gente não estabelece limites e regras claras para a criança, ela entende isso como uma falta de amor, como uma falta de cuidado. Meu pai não se importa comigo, eu posso fazer o que eu quiser, ele sempre deixa eu fazer tudo que eu quero, porque se ele realmente me amasse, ele ia se importar comigo.
Eu vou no seu caminho do amor e vou lembrar que o amor lança fora o medo, né? Uhum. Então, é uma apresentação de orientação, de cuidado, de não, mas ele não vem através, não virá através do medo, né? Não é dessa forma que Deus trabalha. Eu acho que o exemplo que você usou, só estou citando aqui, é 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então, os filhos não são criados, né, doutora, para que nos obedeçam, porque tem medo de nos obedecer, né? Não é dessa forma como que Deus age com a gente, né? Eu li aqui o texto essa semana já, que está em Oséias capítulo 11, que eu gosto muito da expressão. Alguns dizem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus severo e o Deus do Novo Testamento é o Deus amoroso. Mas o texto de Oséias capítulo 11 é a expressão de um Deus extremamente amoroso. Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei meu filho, eles fugiam da minha presença, eu me inclinei para dar-lhes de comer, eu ensinei a andar. São figuras de um pai extremamente amoroso. Então, só para a gente resgatar.
Como a gente comentou, né? Quem quiser ver a capa do livro da doutora, que ainda não saiu, né, doutora? Mas está em processo aí para ser lançado. Pode correr aqui para o YouTube.
Já saiu.
Ah, desculpa, não ouvi.
Saiu essa semana.
Ah, tá. É que ficaram de lançamento. Eu me perdi, perdão.
A doutora ainda está lá curtindo. Enquanto eles crescem.
Isso, a capa está aqui no YouTube, inclusive. Cris, você coloca aí pra gente?
A doutora tá lá curtindo, né, esse momento, que é a chegada.
Recém-nascida.
Exatamente. Daqui a pouco ela vai partir pra próxima.
É um bebezinho.
Etapa. Pós-parto.
Isso.
Doutora, pode falar, pastor.
Não, eu ia dizer que apareceu ali, porque a gente, quando a gente para de falar aqui e a doutora fala, aí aparece ali, ó, agora sim, ó. Aí, ó.
Isso.
Agora a gente tá falando e aparecendo ali, ó.
Isso.
Olha aí.
Ah, eu procurando onde o senhor tá vendo no celular aqui. Enquanto eles crescem, da doutora Welida Dancini. Doutora, olha que chique, colocou a doutora e o livro junto. Doutora, eu queria ler algumas participações aqui. A Adriana, ela comentou, olha, de tanto ouvir falar sobre o Quebrando o Silêncio, eu já abri alguns dos meus traumas e consigo falar sem problemas agora. E já perdoei alguns dos seus causadores, inclusive. Me tornei super protetora, ela falou aqui. E também queria ler o comentário, que é uma pergunta agora, do Marcos. Ele pergunta o seguinte: pois todas as experiências vividas na infância ficam registradas no nosso subconsciente? Então, existe a possibilidade de reprogramar o nosso subconsciente?
Excelente pergunta. A gente pode reprogramar o nosso cérebro, sim, porque o nosso cérebro, ele não é uma estrutura fixa, rígida, imutável. Existe uma área da ciência lindíssima, que é a neuroplasticidade, que vem falando sobre essa capacidade do nosso cérebro de fazer mudanças, de ter novos aprendizados. A gente pode ressignificar situações que a gente já viveu. É por isso que a gente pode se curar das nossas feridas emocionais, é por isso que a gente pode se curar dos nossos traumas, que a gente pode ressignificar isso. Às vezes a gente acha que a gente só vai se curar de algo se a gente não lembrar mais disso. E não necessariamente você vai esquecer o que aconteceu. Geralmente a gente não esquece, porque a cura não significa um processo de amnésia. O detalhe é que você sabe que você se livrou de um trauma quando você consegue se lembrar daquilo, consegue falar sobre o que aconteceu, você lembra o quanto isso te feriu, só que hoje não fere mais, hoje você não sofre mais com a situação, hoje isso não está mais gerando sintomas em você, porque ficou cicatrizado essa situação, ela foi resolvida dentro de você. Então, eu acho isso muito lindo, essa nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro de mudar, a gente pode aprender a olhar as coisas por uma outra perspectiva. Tem uma frase bem interessante que eu gosto bastante, de Epíteto, que ele diz que o mais importante não é o que fizeram com você, o mais importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Então, a gente muitas vezes não tem como desfazer um trauma, ou seja, eu vivi aquilo, eu não tenho como desviver. Aconteceu e eu tenho que administrar isso, mas eu tenho a escolha de ficar refém desse sofrimento ou a escolha de buscar ajuda profissional, muitas vezes, de tomar iniciativa para resolver isso, de perdoar, de ver o que, que precisa ser feito para que eu não fique sofrendo, que eu não fique sangrando a vida toda por causa de um evento traumático que aconteceu em algum momento da minha história.
Por fim, doutora, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, doutora e pastor Gilmar Batistotti, sobre como restaurar um vínculo com uma criança que foi exposta a situações que podem sim ter gerado traumas na vida dela. Pode ser um pai ou uma mãe que até este momento tinha um jeito de criação, era mais explosivo, e de repente agora, escutando o que você e o pastor estão falando, começou a repensar a maneira de criar a criança e pensou, queria restaurar esse vínculo com meu filho,
inclusive,
meu
Larissa,
sobrinho.
Mecanismos como a Rádio Novo Tempo, né, que lança esses temas, ajudam a conscientizar e muitas vezes você se toca, errei, falhei aqui, e preciso recuperar esse tempo perdido.
Exatamente. Né?
Excelente pergunta, Larissa. E eu vou começar dizendo o que a gente precisa fazer. A gente precisa acolher essa criança, a gente precisa transmitir amor, comunicar amor através de comportamentos e através de palavras também, porque às vezes a gente usa o silêncio. E o silêncio, a criança, ela vai ter dificuldade de entender amor através do silêncio. Então, a criança que tá vivendo ou viveu uma situação traumática, ela precisa de acolhimento, ela precisa de presença, ela precisa de amor, de afirmação, ela precisa de segurança. Muitas vezes, a depender da situação, a proteção no sentido de assegurar ela que ela não vai estar mais exposta a pessoas que tenham gerado trauma nela. Então, ela ter esse ambiente de acolhimento e esse ambiente seguro também. Mas eu queria também trazer aqui rapidamente algumas coisas que a gente deve evitar, porque às vezes a gente, sem saber, a gente acaba dizendo ou fazendo algumas coisas que acabam prejudicando. Então, evitar dizer coisas que gerem mais peso emocional sobre a criança. Como, por exemplo, você é desobediente, não, você que provocou essa situação mesmo, ninguém gosta de você. Então, cuidado com o que você vai falar para ele, ou para de chorar, não precisa chorar. Quem sabe se precisa chorar ou não é a pessoa que está sentindo ou não a necessidade de chorar. Então, não somos nós quem vamos dizer ou definir se a criança está precisando ou não chorar naquela situação. Evitar gritar, bater, chacoalhar, agredir fisicamente, corrigir no meio de outras pessoas, forçar a criança a pedir desculpas, usar correção de forma de fazer imposição de poder, né, o autoritarismo. E aí a gente tem que se lembrar que o melhor caminho sempre vai ser o caminho do diálogo. Então, sentar, conversar com a criança, respeitando a idade da criança, usando palavras que ela possa entender, e levar esse acolhimento, levar explicações, explicar o porquê de regras, de limites, e estar presente e disponível para a criança. A gente tem muita dificuldade em nos disponibilizarmos emocionalmente para a criança, ou para o outro que esteja precisando. Então, essa disponibilidade emocional, eu estou aqui, pode contar comigo, eu vou te proteger, eu estou aqui cuidando de você. Quando você estiver disposto ou pronto para falar, eu estou pronto para te ouvir. Isso são falas muito simples, mas carregadas de um significado eterno e curativo.
E aí eu lembro, eu citei esse texto na segunda-feira, na época de Jesus, quando a gente pensa no ambiente social, a gente tem duas classes que eram extremamente desprezadas e desvalorizadas socialmente. São as mulheres e as crianças. As crianças eram vistas de forma inferior, né? E quando as crianças, né, os pais vão levar ali as crianças para serem abençoadas por Jesus, os discípulos até querem repreender, né? Para que eles, as crianças não se aproximassem. E aí o Senhor vai dizer em Mateus capítulo 19, verso 14, deixe os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. A preocupação, doutora, de Jesus para que as crianças se sentissem acolhidas, amparadas, amadas e abençoadas. E de alguma forma, Vere, Hilary e doutora Welida, nós somos chamados para abençoar os nossos filhos, que a gente faça isso, né? Dando, que a doutora falou, esse acolhimento, a certeza de que eles são amparados e amados por nós.
Muito bem, e com essa fala, dito tal fala do pastor, chegamos ao final. Larissa, do programa de hoje, quase sem Larissa, mas ela está aqui.
Pronto, estou aqui.
Chegamos ao nosso final. Obrigado, doutora Welida.
Eu que agradeço, boa tarde aí para vocês, nossos amigos ouvintes aí também. Semana que vem a gente está aí, se Deus quiser.
Com imagens recuperadinha. Um abraço. Sim. Até lá.
Vamos ficar de olho no livro aí, nas plataformas.
Isso,
tá,
doutora?
Ok, tá lá, vou colocar agora lá no Instagram mais informações.
Perfeito.
Novo Tempo Notícias. Agora 5h55 no horário de Brasília. A prévia da inflação IPCA 15 subiu 0,48% em setembro. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE. Em agosto foi de menos 0,14%. O setor de habitação foi o que mais pesou, com alta de 3,31%. A energia elétrica e residencial subiu 12,17%. A conta de luz sofreu aumento com o fim do bônus de Itaipu e a tarifa da bandeira vermelha patamar 2, R$ 7,87 a cada 100 kW. Além de habitação, tiveram alta vestuário, saúde e educação. A alimentação caiu 0,35%, transporte 0,25%. O resultado veio abaixo do que economistas previam, cerca de 0,51%. O Banco Central mantém juros em 15% para controle da inflação. A primeira fábrica de carros elétricos e híbridos do Brasil foi inaugurada hoje em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. O investimento é de R$ 5,5 bilhões, da montadora chinesa BYD Eurodreams, a BYD. A obra foi feita no antigo terreno da Ford e deve gerar até 20 mil empregos. A produção começa com BYD, Dolphin e o elétrico mais vendido do país. O governo da Bahia deu incentivos fiscais até 2032 e isenção de IPVA. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.